Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou Deco Machado, eu sou de Goiânia, esse aqui é meu podcast. Hoje gravando aqui diretamente de um carro dirigindo. Não sei se o áudio vai ficar bom, não sei como vai ser essa experiência, mas vou tentar aqui com vocês, que é o tempo que eu tô tendo para gravar o podcast. Tô trabalhando muito, gente, gravando Planeta, o Planeta Podcast, né? Eu sou o técnico de som deles, de vídeo também. Tô trampando também, então pouco tempo, mas tamo aí. Hoje eu queria falar um pouco sobre o solo do Bo Burnham, né? O solo não, né? O novo especial, que é solo, né? Que é o Inside, cara. Eu já assisti duas vezes em dois dias. Lançou e já assisti duas vezes. E, cara, me impactou muito, assim, duas coisas que eu até troquei ideia com uma galera já sobre. O que aconteceu? Primeiro de tudo, se você não assistiu, assista, que é foda pra caralho, assim. Tem um cara aqui no meio da rua, um doido. Se você escutar uma batida de carro e eu gritando, é porque eu morri. Então ninguém tá escutando esse podcast, ou vai ser o último podcast que eu gravei na vida. E às vezes vai que eu sou um gênio compreendido e o pessoal me compreende depois, né? Mas falando sobre gênios, Bo Burnham, o que aconteceu, cara? Me impactou muito numa questão de eu tava naquela lá de produzir conteúdo, não sabia o que eu tava fazendo. E aí vem o Bo e manda essa porrada aí de, cara, ele fez tudo na casa dele durante a quarentena. Ele teve o trabalho durante um ano, e tudo bem, assim, tipo, ele fez um puta trampo que eu achei muito foda. Tudo bem que ele manja de luz, manja de vídeo, tem os equipamentos, tem grana pra gastar, pra investir nessa porra, sabe? Então isso aí é, tipo, não dá pra gente se comparar com isso, né? Mas foi uma coisa que eu... A coisa que eu mais fiquei pensando foi, caralho, o quanto de foco que esse cara teve que ter. E eu não sei qual que é a história, se a Netflix já tinha dado a grana pra ele, então ele tinha que entregar em um ano. Ou se, tipo, ele só vendeu a ideia e ia fazer depois que a Netflix ia dar grana. Obviamente ele tava ganhando com isso, né? Mas o que eu fiquei pensando foi o quão de foco que esse cara precisou ter pra realmente foi lá pegar o projeto e fazer. É uma coisa que eu tenho muito... Às vezes eu tenho muito problema, assim, eu tenho projetos e tal, tinha o Caneca de Notícia, alguns aqui conhecem e tal. E, cara, o Caneca, a gente parou ele porque nem eu, nem o Vina, a gente tava com tempo, né? Um grande problema, mas também tem a questão do foco. Quantas coisas, assim, texto que a gente trabalha, que a gente precisa parar pra escrever, a gente não tem foco, sabe? E a gente deixa de fazer as coisas porque, cara, não tem foco, assim, a gente não tem essa disciplina. E o quanto que a gente precisa trabalhar essa disciplina, porque querendo ou não, a gente precisa... Isso que eu quero da minha vida, sabe? E se eu for viver disso, eu vou ter que sentar na cadeira e escrever, vou ter que sentar na cadeira e fazer as coisas que eu quero fazer, fazer os projetos que eu quero fazer, entendeu? Eu não quero sempre estar fazendo a mesma coisa, não evoluir e etc. E o Bo, ele me mostrou nesse especial que, tipo, o cara é foda. O cara eu não vou discutir o especial dele, assim, o que eu gostei e tal. Vou mais falar sobre o que veio de insight pra mim nessas questões. Cara, o cara foi foda, assim, de focar. Pra mim foi isso. Cara, o cara focou e criou alguma coisa no quarto dele, ali trancado durante um ano. E vários comediantes estão trancados durante um ano. Comediantes maiores do que ele, talvez mais geniais do que ele, sabe? E tal, mas o cara foi lá e falou: véi, eu que vou pegar isso, vou fazer alguma coisa nesse tempo, vou fazer um projeto, vou bancar alguma coisa, sabe? E ele foi lá e fez. Muita gente vê, às vezes a gente não vai lá e faz, né? A gente só fica lá idealizando. Eu sou muito assim, eu tento idealizar muitas coisas e foda, né? E aí agora, cara, me deu um super gás de pegar minhas coisas agora e fazer, sabe, de pegar coisas que eu queria escrever, começar a escrever, começar projeto que eu não tinha e tentar bancar alguma coisa, fazer coisas pro stories, pra reels, assim, sabe? Porque eu não sou preguiçoso, mas a quarentena me baqueou muito, assim, de tentar produzir comédia e não tá conseguindo, sabe? Então é meio esse especial, pelo menos ele mostrou pra mim, de, cara, faz. Vai lá e faz. E eu tô nessa daí de fazer sem buscar resultado. Não sei se vai ser bom ou ruim. Só tô nessa de fazer sem buscar resultado também. Cara, eu quero ver. Se eu não fizer, eu nunca vou saber se é bom ou não. eu nunca vou aprender, eu nunca vou evoluir nessa questão, sabe? Então, é isso que pegou meio pra mim, assim, esse especial. E outra coisa também que a gente discutiu, que, porra, o cara foi foda, fez um formato super da hora, assim, eu acho que ele resumiu muito bem os formatos que a gente viveu na quarentena nesse especial. A primeira música, depois da introdução, né, o primeiro número dele, assim, nesse especial, do FaceTime com a mãe. Cara, ele coloca no formato de tela de celular, a questão dos stories, do Instagram da mulher branca, ele coloca enquadrado, a questão do react que ele coloca também. Então, cara, ele resumiu muito bem os formatos pra mim, assim, eu achei foda como ele pegou os formatos que a gente viveu nas quarentenas e foi resumindo. E eu fiquei pensando e troquei uma ideia, assim, com alguns comediantes e, porra, eu queria fazer isso, cara. Eu queria tá fazendo isso, queria tá testando coisas novas e tal. Inclusive, vai ser um episódio muito bom no Planeta Podcast, que é uma conversa com o Luca e com o Léo Ferreira. Eu espero que todos aqui escutem, cara, esse episódio foda pra caralho. A gente acabou de gravar, tô saindo desse episódio. E os caras, tipo, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer música no palco, coisa que eu adorava fazer, só que aqui no Brasil o pessoal falou pra eu não fazer, sabe? E teve uma discussão assim que era, não, beleza, cara, a gente quer fazer essas coisas, só que a gente tá vendo, tipo, primeiro, os caras que têm mais tempo de comédia do que a gente, eles estavam comparando, tipo, o Louis C.K. com 15 anos, ele, a gente vendo ele com 15 anos, ele é pior do que o Ventura com 15 anos, por exemplo. Mas o Louis C.K., ele tem 30 anos de comédia, sabe? Então, tem essa porra aí de, cara, a gente tá vendo o Louis C.K. com 30 anos e querendo fazer coisa com ele que ele só conseguiu fazer depois de 30 anos falando. E outra questão, assim, de eu acho que essa questão que eu acabei de falar, muita gente fala, mas uma questão que eu nunca parei pra pensar, que é, cara, no Brasil a gente tá começando stand-up agora. Então, o Bo Burnham fazer uma comédia, tudo bem que não é stand-up, assim, mas é um show de humor. Não só esse que ele fez agora, mas os outros que ele já tem, no formato que ele faz, de músicas, de brincar com a luz, brincar com a edição. Cara, ele fazer isso, ele tá fazendo depois de 70 anos de história de stand-up, sabe? De humor de uma pessoa só em um palco lá. Então ele nos Estados Unidos já tem esse background de 70 anos pra isso. Não tô falando que no Brasil não é pra ter, porque a gente ainda não chegou nisso daí. Mas, cara, aqui é muito mais difícil, primeiro, do mercado entender, né? Os comediantes como um todo entenderem, a gente mesmo entender, eu que quero fazer isso, entender essa questão de que, cara, é uma questão diferente, é uma questão que nunca teve no Brasil, por exemplo, ou o Brasil ainda não tem um background grande. É o que a gente discute, tipo, cara, nos Estados Unidos, será quantas pessoas que você pode perguntar nos Estados Unidos e falar, você sabe o que é stand-up? E a pessoa vai falar, sim, eu sei. E quantas aqui no Brasil a gente pergunta, ah, você sabe o que é stand-up? E a pessoa vai falar, quê? O que é isso? Sabe? Então a gente tem também uma questão histórica e cultural da comédia aqui no Brasil, que eu não tô falando que isso impede da gente tentar coisas novas ou de não ir lá fazer. Eu acho que o que eu quero trazer nessa reflexão aqui é só... Ah, caminhão! E caiu o celular. Gente, tá tudo bem. É que o celular tá numa tampinha. A tampinha que caiu, eu não bati o carro. Tá tudo bem. Mas... eu devo ter assustado vocês. Mas o que acontece é que, cara, eu perdi o foco aqui. Ah, o que esse especial trouxe pra mim, né? Que foi... Não é que o Brasil não... O Brasil... Não é que o Brasil não tá pronto. É que o Brasil não tem o background pra ter isso. Tá pronto ou não, aí é outra questão. A questão é, a gente não se coloca no lugar de tentar, sabe? A gente não tem o foco pra tentar, a gente acha que não é possível. Eu, pelo menos, eu tenho muito isso na cabeça, assim. Eu tava pensando hoje, antes de ir pra esse podcast, que eu, porra, escrevi uma música hoje, assim. Eu, putz, quero muito testar essa música do palco e tal. Já tem outras que eu quero testar também, já tem umas 3, 4 músicas que eu quero testar. E eu não testo porque... Não sei porquê, sendo bem sincero assim, porque eu coloco problemas na frente, sabe? Eu coloco que a cena não vai estar pronta, sabe? Essas coisas assim. Ou que eu não sei se eu quero fazer realmente isso. Mas, cara, eu preciso fazer isso no palco pra ver se, primeiro, se eu realmente quero fazer ou não. Então, primeiro, pra ver pra mim. Segundo, pra ver se a plateia vai rir. E algumas músicas eu já fiz em 2015. E a plateia riu, e era legal, tava no meu número. Até falaram que não era pra eu ter fazer música, senão eu ia perder oportunidades, né? E cara, o Bo Burnham, pelo menos pra mim, e muitos comediantes estão falando, caralho, foda esse especial, foda isso. E eu fico pensando, beleza, por que a gente não tenta produzir uma coisa dessa, sabe? Por que a gente fica aqui no Brasil, não tô criticando o pessoal que não tá fazendo essas coisas, assim, porque eu também não tô fazendo. Mas é... Por que a gente não tenta se esforçar pra fazer alguma coisa dessa parecida, fazer algumas coisas, questões, sabe? Tipo, vamos tentar produzir alguma coisa da quarentena, fazer um especial só da quarentena. O Vitor Amaro, eu achei que ele foi legal nesse aspecto, que ele fez aquele documentário dele sobre comédia, que tudo bem, não é o melhor documentário do mundo, não tem as melhores câmeras, melhores luzes que nem o Bo Burnham usou, sabe? Também não teve apoio do investimento, né? Também, então... Mas, pô, o cara foi lá e fez, e super legal a ideia, sabe? E super da hora ele tá fazendo, registrando esse momento. O Bo Burnham tá registrando um momento da história em forma de comédia, sabe? Isso aí eu acho foda pra caralho. Por que a gente não faz isso? Por que a gente fica babando o ovo dos caras lá, que, com razão, porque os caras são fodas, e eles têm, tipo, puta background, puta cultura, puta história da comédia lá. A gente não tem isso, mas por que a gente não se esforça pra ter? Eu acho que às vezes a gente coloca medo, a gente tem um medo de tentar aqui no Brasil. Não conheço muita gente grande assim na comédia, mas pelo menos as pessoas que eu converso, e eu tô falando muito isso, eu tô falando pra mim mesmo. Eu tenho medo de tentar aqui, porque eu falo, não, mas eu só tenho 6 anos de comédia, 7 anos de comédia. Os caras estão fazendo isso com 30, então só vou fazer isso quando eu tiver 30. Não, cara, os caras estão fazendo com 30 pra eu perceber que é possível fazer, pra eu já tá fazendo. Eu acho que tem isso também, sabe? Porra, já é pra eu tá fazendo isso. Então vamos fazer, vamos testar, vamos lutar.
Isso, cara.
Atravessa fora da faixa. Os caras, desculpa, gente, de novo que caiu. Foi um cara que atravessou fora da faixa e tava aberto o sinal pra mim. Enfim. Vamos tentar, cara, vamos se esforçar, vamos sem medo, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu fico, putz, o Louis C.K. faz isso com 30 anos, então só com 30 anos de comédia que eu vou conseguir fazer isso. Não, às vezes eu posso não conseguir agora, porque eu não tenho experiência pra conseguir fazer, mas ele já fez e me mostra que é possível fazer, então eu já posso tentar, sabe? Eu acho que a gente, pelo menos lá no Salam Aleikum, eu falo muito, galera, tenta aqui, faz o que você quer fazer. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, sabe? Eu pelo menos me sentia muito julgado no início. Aí eu não sei se era da minha cabeça ou se realmente a cena julgava. Eu acho que era um pouco dos dois. Mas ali no Salam Aleikum eu fico meio, cara, eu não vou julgar ninguém. Faz o que você quiser. E claro que a gente vai ver muita coisa bizarra, né? Muita coisa de tipo, porra, comer tinta no palco. Mas a gente vai ver muita coisa legal que a gente fala, caralho, esse cara aí é foda, esse cara aí é diferente, sabe? Então eu acho que a gente sempre pode estar melhorando e sem se boicotar. Eu acho que a gente se boicota muito assim nessa questão de idade, assim, de não saber o que... Me perdi aqui que eu tô tentando fazer uma curva aqui. Mas a gente se boicota muito de falar que lá é mais avançado do que aqui. E realmente é. Mas não significa que a gente precisa demorar 70 anos pra chegar onde eles chegaram com 70 anos. Aquela coisa, os caras já andaram pra gente poder correr. Agora foi a garagem, gente. Mas os caras já andaram pra gente poder correr, sabe? Então vamos correr, cara. Vamos correr pros caras na frente poder voar. É meio que isso, assim. Vamos fazer isso. Agora eu tô chegando em casa para o episódio. Muito obrigado se você escutou até aqui esse meu delírio. Eu não vou editar, eu não sei como que vai ficar esse episódio, não sei se foi legal, nem lembro o que eu tava falando no início. Mas, galera, obrigado aí. Lembrando que a gente tem o apoia-se do podcast pra eu conseguir gravar coisas em vídeo. Eu tô falando lá com o pessoal do Planeta pra usar o estúdio deles, então eu preciso pelo menos de grana, assim, pra sempre conseguir pagar alguém pra estar ali no Switcher pra mim. Então essa grana do apoia-se iria pra isso. Agora o estúdio, que era um pouco mais caro, não vai ter. Então, cara, eu tô literalmente assim, eu preciso de 100 reais. Eu preciso de 100 reais pra pagar alguém pra tá ali no Switcher pra mim, assim, enquanto eu vou gravar com outra pessoa. É isso, galera, me ajudem. Eu só preciso de 100 reais e infelizmente não vai dar pra eu tirar do meu bolso, que eu tô trampando pra caralho pra ter uma estabilidade, assim, de poder viver de comédia. Então, se vocês puderem realmente me ajudar nessa, assim, pra eu trazer um podcast melhor, trazer ideia, assim, ia me ajudar muito. Agradeço, se você puder ou não, já agradeço por estar escutando o episódio. Cara, qualquer feedback, manda pra mim, negativo ou positivo, na arroba Deco Machado no Instagram. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até mais. E fechou.